estão meu bem, vou ser alguém.
E cantam bem os Maria Clementina. Vou ser alguém, vamos todos ser alguém, porque todos temos um propósito e assim uma energia especial. 10 horas, 8 minutos, educação à escuta, energia especial. Nós aqui na Terra Nova já nos tínhamos dado conta que abunda pelos lados da Universidade de Aveiro. Connosco hoje aqui o CIDTFF, entenda-se, o Centro de Investigação em Didática e Tecnologia da Formação de Formadores da Universidade de Aveiro. Educação à escuta estava prometido, estreia, e na estreia connosco temos a professora Marisa Maia, professora de Matemática e Ciências, atualmente a fazer investigação na Universidade de Aveiro. Marisa, muito bom dia, bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Grande responsabilidade, Marisa, de fazer a primeira edição deste Educação à escuta e vai falar-nos de coisas espetaculares, que eu sei. O que é que nos vai trazer?
Na semana do Dia Mundial da Justiça Social, que é amanhã, dia 20 de fevereiro, venho apresentar o projeto piloto Inclua, que está a ser desenvolvido na Universidade de Aveiro, visando compreender como pode ser desenvolvido o processo de inclusão de jovens com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais no ensino superior.
Uhum. Antes de passarmos então a este Inclua, Marisa, queremos conhecer um pouco mais de si enquanto professora de Matemática e Ciências desde 2000, parece, não é?
Sim, é verdade.
Como é que foi a estreia desde 2000 até agora? Assim, o percurso da professora.
Eu comecei a lecionar no ano 2000, Matemática e Ciências Naturais no segundo ciclo. Conheci várias escolas, conheci vários tipos de alunos e a diversidade e a inclusão de alunos foi sempre uma área de interesse ao longo da minha vida. Eu dei aulas desde o norte até o sul, conheci todo o tipo de alunos que possamos pensar, realmente a diversidade. E sempre foi uma grande preocupação minha incluir na sala de aula. Essencialmente, as minhas últimas experiências em sala de aula foi ao nível de inclusão de pessoas de jovens e crianças com deficiência e adolescentes. Designadamente, uma das últimas alunas que eu tive foi uma aluna com trissomia 21. E o processo correu tão bem que eu achei que devia enverdar por esta área de investigação e intervir realmente para a justiça social.
Ok. O que é que pode já deixar aos seus pares que possam estar no início da sua carreira e ter as mesmas preocupações que a professora Marisa?
O processo de inclusão é um processo complexo, demorado e trabalhoso. Mas é preciso acreditar, é preciso elevar as expectativas das famílias, de todos os professores e dos próprios alunos com deficiência.
Eles querem aprender? Eles estão interessados em aprender matemática e ciências?
Eles têm os seus interesses, têm os seus objetivos de vida. E este projeto Inclua foi implementado a partir do planeamento centrado na pessoa, em que identificámos com eles e com as suas famílias quais eram os seus interesses, quais eram os seus objetivos de vida, e a partir desses objetivos identificámos disciplinas, unidades curriculares de cursos, a fim deles participarem plenamente durante um semestre sob consentimento prévio dos docentes.
Ou seja, é possível?
De acordo com as vozes dos estudantes da universidade, dos estudantes da universidade, colegas de grupo que realizaram trabalhos de grupo, de acordo com docentes que já começámos a analisar as suas narrativas, é desejável. É desejada e é possível a inclusão destes jovens no ensino superior.
Connosco a professora Marisa Maia na primeira edição do Educação à Escuta, um programa que depois vai poder ouvir em formato podcast no nosso site, em terranova.pt. O Educação à Escuta tem também um espaço no Diário de Aveiro, formato impresso, que depois pode também ler. Professora Marisa, neste momento, na área da investigação da Universidade de Aveiro, a investigar o quê?
então estamos a investigar como é que é possível incluir estes jovens no ensino superior, quais as transformações que é necessário operar para que este processo realmente se efetive. E então implementámos um estudo piloto no segundo semestre do ano letivo anterior, em que alguns jovens com dificuldades intelectuais participaram ao longo de todo o semestre em disciplinas, ou seja, unidades curriculares de cursos na área da educação. Este ano estão a desempenhar o papel de co-investigadores. Estão também a fazer a investigação juntamente com estudantes de mestrado. Uhum. Participaram também e continuam a participar também em atividades extracurriculares, ou seja, na vida universitária. Estamos a fazer experiências aos vários níveis, curriculares, investigativas e extracurriculares, envolvendo realmente experiências na vida universitária.
Professora Marisa, para quem nos ouve, para os pais, para os tios, para os padrinhos, para os vizinhos, para os amigos, enfim, que lidam com jovens com algum tipo de diferença, de dificuldade e pensam, isso é para os outros, para o meu Tiago, ou para o meu João, ou para a minha Maria, isso não é possível porque, enfim, cada um terá as suas resistências. O que é que gostava de dizer a quem nos ouve nesta situação?
Sabemos que esta população é um dos grupos mais excluídos ao nível social. Eles, quando acabam, concluem a escolaridade obrigatória, não têm acesso ao ensino superior. E estamos a tentar desenvolver oportunidades, criando outras vias de acesso ao ensino superior. E o que eu desejo transmitir às famílias, essencialmente, é que acreditem, porque todos somos capazes de aprender, todos somos capazes de desenvolver. Temos ritmos diferentes, temos estilos de aprendizagem diversos, e é possível sempre desenvolver competências em todos os níveis. Não nos podemos esquecer que Portugal comprometeu-se mais recentemente, em 2016, com a Agenda 2030, cujos 7 objetivos de desenvolvimento sustentável, em que o objetivo 4 tem a ver com a educação inclusiva, e nesse âmbito Portugal comprometeu-se a atingir até 2030 a inclusão destas pessoas mais vulneráveis, nomeadamente pessoas com deficiência. Quando estamos a falar pessoas com deficiência, não estamos a discriminar que tipo de deficiência. Então não devemos parar por natureza da deficiência. Estes jovens, apesar de terem limitações ao nível do funcionamento intelectual e do comportamento adaptativo, mas têm capacidades para aprender de acordo com os seus interesses, de acordo com os seus objetivos. Daí que necessitam percursos de aprendizagem diferentes. E depois precisam também de um apoio na transição, nessas duas transições, para o ensino superior e depois também para a empregabilidade. Além disso, anteriormente, em 2009, Portugal também assinou e ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e o artigo 24.5 está bem claro que todas as pessoas têm direito à educação, a todos os níveis de educação, inclusive a educação também a nível superior. A educação inclusiva está a desenvolver já no ensino básico e no ensino secundário, mas para estes jovens no ensino superior ainda está em vias de desenvolvimento, ainda é um processo muito recente em Portugal que precisa de se desenvolver, e por isso estamos a fazer investigação nesta área, porque achamos que é uma área importante a desenvolver.
Bem, hajam por isso. Então, professora Marisa, vamos aqui criar uma situação hipotética para tentarmos destruir algumas barreiras. A família Simões tem a Mariana, com 24 anos, que está, enfim, aos cuidados de uma tia-avó, porque não tem, assim, agora grandes ocupações na sociedade, mas gostava muito de entrar, então, neste Inclua. É assim? O que é que deve fazer? Quem é que vai mobilizar? Ou seja, é preciso ir levá-la, ir buscá-la, a nível de horários, a nível de preços, quando é que se pode matricular, quais são as condições ou os critérios para que tudo isto possa acontecer. Eu sou uma mãe cheia de dúvidas.
Eu entendo. Neste momento, neste ano letivo, a equipa de investigação está a desenvolver uma proposta que vai apresentar à equipa reitoral da Universidade de Aveiro para a implementação de um curso não conferente de grau, sob um modelo totalmente inclusivo, a partir dos interesses e dos objetivos dos jovens, eles poderem selecionar unidades curriculares da oferta educativa da universidade. Essa proposta vai carecer de um parecer da universidade. Nós pensamos e estamos com muita esperança de que num futuro próximo, não sabemos dizer porque não depende de nós, não é? Se é no próximo ano já, se é daqui a 2 anos, mas acreditamos que num futuro próximo que este curso passe a ser uma oferta realmente educativa e formativa da universidade.
Então, pais da família Simões, a Mariana há de ter o seu espaço para frequentar a Universidade de Aveiro. Algures, em breve, no futuro, não é? As coisas estão a ser tratadas agora. Neste projeto piloto que a professora falava, que começou o ano passado, quantos alunos vocês tiveram envolvidos?
Tivemos um grupo de 5.
Cinco jovens. Como é que vocês chegaram até aos jovens ou os jovens chegaram até vocês?
Nós temos uma parceria com uma organização não governamental, sim, Pais em Rede, e também ou famílias que ficaram a conhecer que estávamos a fazer o desenho deste piloto e que se mostraram interessados. E assim reunimos um grupo de 5 jovens. Sim, tinha que ser um grupo pequeno para um estudo piloto.
Claro.
Sim, sim.
Pais em Rede, já agora a professora Marisa falou, um movimento cívico de âmbito nacional composto por famílias especiais, em que eu já tinha a minha cábula preparada, porque eu imaginei que a professora Marisa estivesse assim a trabalhar pertinho com os Pais em Rede. Uma família incrível esta associação. Se precisa de ajuda, por favor, procure na internet que vai encontrar. E agora voltando ao Inclua, há informação também na net, não é, professora? Provavelmente.
Sim, sim, também temos notícias, temos divulgação do que temos feito até ao momento e agora vamos aguardar
pelo futuro, não é?
Sim, sim.
O que é que falta dizer sobre o Inclua?
Felicidade, sim. Ver a felicidade é um sonho para muitos jovens. Na verdade, há jovens que desejam muito continuar a sua formação académica. Muitos acabam com 18, 19, 20 e acabam por ficar isolados em casa, não têm convívio, não têm esta socialização e eles têm muita vontade em continuar a sua formação e também a sua socialização junto dos colegas da mesma faixa etária, junto de colegas sem deficiência.
Uhum. É importante, não é? E numa altura em que nós estamos mais disponíveis para falar de empatia, de saúde emocional, de emoções, do bem que faz trabalhar com pessoas positivas e de como é tão tóxico estarmos rodeados de pessoas estressadas e negativas, um denominador em comum que nós temos observado em todos estes jovens é que eles são, na maioria das vezes, tão felizes. Não todos, mas a grande maioria, não é? Trazem uma leveza com eles muito grande. Verifica isso?
Verifico e, além disso, cumprem as regras, as normas do que é ser um estudante universitário. Cumprem as regras. São muito empenhados a realizar os trabalhos, muito preocupados com as datas de entrega. Ou seja, eles enquadraram realmente no que é ser estudante universitário. Só precisam de que abram as portas, sim.
Pois, não é?
E que se compreenda que temos que adaptar também determinadas realidades, o ambiente da sala de aula. Isto requer, esta inclusão requer inovação pedagógica. A educação inclusiva requer inovação também pedagógica, mudança de paradigma, mudança. O ambiente da sala de aula tem que estar criado para que todos aprendam Sim.
No lançamento desta rubrica, na última segunda-feira, a professora Maria Helena Araújo Issá falava exatamente disso, não é? E o progresso e a inovação faz parte do desenvolvimento da humanidade, da sociedade, e a educação não pode parar nisso, não é? Sobretudo
Exato.
Nesse espaço de acolhimento aos alunos e nessas ferramentas. Professora Marisa Maia, no fecho desta nossa primeira edição do Educação à Escuta, você vai ficar sossegadinha e descansadinha quando?
Quando vir esta proposta implementada e vir jovens a serem realmente estudantes universitários, porque neste projeto piloto foram participantes. Vou ser muito feliz quando vir esta proposta implementada em alguma instituição de ensino superior e realmente ver estes jovens a serem estudantes universitários.
Muito bem. E depois vai virar-se para onde? Diga lá, que o ser humano é inquieto. Resolve um assunto e passa logo para outro que está por resolver. Já pensou nisso?
Já. Pois. Claro. A transição do ensino superior para a empregabilidade, para o emprego. Porque este grupo também é dos que se encontra em maior nível de desemprego. Tem muita dificuldade não só em obter um emprego, mas como também em manter. Precisam de um apoio permanente durante muito mais tempo do que outros jovens. Daí é importante depois essa transição ser muito apoiada.
E como vê, no mundo académico não é só assim alto saber científico do qual a maioria das outras pessoas não pode fazer parte. Pode sim. Pessoas boas em todo lado. Professora, a si, à sua equipa, ao resto dos investigadores e ao... Eu digo sempre isto devagarinho porque ainda não sei dizer bem. Ao CIDT-FF. Boa sorte, que corra tudo muito bem, que consigam cumprir os vossos objetivos a favor de toda a sociedade.
Bem, haja.
Até para a semana.
Até para a semana.
Agora 10 horas, 25 minutos.
Yeah. Eu cresci numa zona onde a paciência muitas vezes não funciona. Meias verdades fazem meia maratona, onde o silêncio acaba por subir à tona. Meu